um anúncio inicial com um resultado de eficácia muito bom. Uma excelente notícia para a vacinação contra a Covid-19 no Brasil. Um trunfo político para o governador paulista. Mas aí vieram questionamentos. Para além do que era dito ali publicamente, faltavam dados. Faltava, segundo pesquisadores, mais transparência sobre o que exatamente era aquela eficácia anunciada. Agora, dias depois, alguns dados apareceram. O resultado não é tão bom quanto antes. Mas mesmo assim, segundo cientistas e médicos, continua sendo um grande passo para o enfrentamento da pandemia no Brasil. Eu sou Conrado Corsalete, e este aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou Letícia Arcoverde e estou aqui hoje com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é terça-feira, 12 de janeiro de 2021, dia em que o governo paulista e o Instituto Butantan voltaram a fazer um anúncio sobre a eficácia da Coronavac, que é a vacina contra a Covid-19 desenvolvida em parceria com o laboratório chinês Sinovac.
Na semana passada, quinta-feira mais exatamente, você ouviu a gente aqui no Durma falando sobre a eficácia da Coronavac. Naquele dia, o governador de São Paulo, João Dória, foi a público para dizer que a eficácia era de 78% para casos leves de Covid e de 100% para casos de internação e casos mais graves que podem levar à morte.
O anúncio não trouxe dados detalhados sobre os testes clínicos da Coronavac, testes que são feitos a partir de dois grupos de pessoas: voluntários que tomam a vacina e voluntários que tomam placebo, uma substância que não faz efeito nenhum. Aí, a eficácia sai da proporção entre os infectados que tomaram vacina nos testes e os infectados que tomaram o placebo.
A eficácia de 78% para casos leves apresentada pelo Dória na semana passada era bastante promissora. Mas logo surgiram questionamentos sobre a falta de dados detalhados. De onde exatamente saiu essa taxa de 78% para casos leves? E essa taxa de 100% de eficácia para casos graves? Só depois as coisas começaram a clarear um pouco. O infectologista Esper Calas, professor da Faculdade de Medicina da USP e coordenador do Centro de Pesquisa da Coronavac no Hospital das Clínicas, disse ao jornal Estado de São Paulo que essa taxa de 78%, por exemplo, era apenas um recorte.
Ou seja, não se tratava ali da eficácia geral da vacina, a proporção entre todos os infectados que tomaram imunizante e todos os infectados que tomaram placebo nos testes. Era um recorte que excluía o pessoal que participou dos testes da vacina, foi infectado e ficou assintomático ou teve sintomas muito leves, sem necessidade de assistência médica. Aí, hoje, terça, o governo paulista voltou a público para falar sobre a eficácia geral da vacina, incluindo todos os testados que tiveram diagnóstico positivo de Covid-19, independentemente de que sintoma teve. E aí, a eficácia geral da Coronavac foi para 50,38%.
Os diretores do Butantan explicaram também que aquele resultado anunciado na semana passada de 100% de eficácia da Coronavac em casos graves de Covid-19 ainda precisa de uma avaliação melhor. Isso porque os números usados para chegar nesse 100% não têm tanta significância estatística, porque o recorte levava em conta pouquíssimas pessoas testadas. Diferentemente da semana passada, João Dória não estava no anúncio dessa terça-feira. O governo optou por chamar 13 especialistas, incluindo médicos, cientistas e pesquisadores ligados a órgãos do Estado e também independentes.
Como todo resultado de um estudo clínico, esse resultado tem os seus sucessos e as suas limitações. E tanto os sucessos como as limitações têm que ser comunicados de uma forma clara para que a gente tenha uma sociedade segura e uma sociedade que se sinta confortável com esses dados para entender o que está acontecendo e entender qual é o seu papel para que a gente possa, o quanto antes, sair dessa pandemia.
Essa que você acaba de ouvir é a Natália Pasternak, que é microbiologista e presidente do Instituto Questão de Ciência. Ela foi convidada para participar do evento dessa terça-feira e estava ali no anúncio do governo do estado do Instituto Butantan. A Pasternak faz referência à questão da transparência de dados a respeito do imunizante. E aí, tem algo importante para a gente atentar. O fato de a vacina do Butantan em parceria com o laboratório chinês ter uma eficácia de pouco mais de 50%, e o fato dessa taxa ser bem menor do que os 78% anunciados inicialmente, não tiram da Coronavac o papel relevante no combate à pandemia do novo coronavírus.
Quanto mais eficaz uma vacina, menos chance um vacinado tem de adoecer. Essa taxa ajuda a nortear a meta de vacinação. Se a eficácia é mais baixa, mais pessoas precisam ser vacinadas para que a população comece a entrar numa fase mais segura da pandemia, para que as pessoas adoeçam menos e para que os sistemas de saúde sejam menos pressionados.
É por esse motivo que a Pasternak diz também que a prioridade agora deve ser uma campanha publicitária massiva para que a população se vacine. Uma propaganda competente para que as pessoas se imunizem, para que as pessoas se convençam da necessidade de tomar a vacina. Algo que serve para a proteção pessoal e serve também para a proteção de toda a sociedade.
Convencer as pessoas a se vacinar é um desafio num país em que o próprio presidente da República dá seguidas declarações de desestímulo à vacinação. Uma pesquisa do Instituto Datafolha mostra que os brasileiros dispostos a se vacinar contra a Covid-19 são maioria, mas o índice caiu de 89% em agosto para 73% em dezembro. Nesse mesmo intervalo de tempo, o índice daqueles que dizem que não querem tomar vacina subiu, de 9% para 22%. Tem muita gente aí precisando ter contato com as campanhas do Zé Gotinha.
E nesses tempos atuais, com tanta polarização, com tanta discussão a respeito de volta ao passado, de gente discutindo se vacinas devem ou não ser aplicadas, eu acho que esse desafio fica maior ainda, né? Eu acho que nós temos agora um outro enorme desafio que enfrentar após o registro desta e das demais vacinas que serão registradas no país, que é o convencimento da população a se vacinar, a adesão ao calendário proposto, a confiança que determinará o sucesso de um programa de vacina que não se acaba, ou melhor, ele começa aqui.
Esse é o Renato Kifuri, pediatra, infectologista e integrante do comitê que assessora o Programa Nacional de Imunizações. Ele também estava no anúncio do governo paulista de hoje, terça, e destacou a importância da comunicação nesse momento atual, em que o Brasil tem vacina, mas ainda precisa começar a vacinar.
Os médicos e integrantes do governo que estavam no anúncio da Coronavac destacaram um aspecto sobre a eficácia da vacina que é o seguinte: agora, o que importa é fazer com que as pessoas não adoeçam. Então, talvez valha mais a pena olhar para a taxa de 78% de eficácia para aquele pessoal que precisou de alguma assistência médica, mesmo com sintoma leve, do que olhar para a taxa de pouco mais de 50%, que inclui os assintomáticos e pessoas que até tiveram um sintoma ou outro, mas não precisaram de atendimento. Porque uma coisa é ter contato com o vírus e ficar assintomático, não sofrer com a doença. Outra é, de fato, adoecer e correr o risco de morrer, como disse o infectologista Esper Callas.
A gente ter uma vacina que tem um efeito biológico progressivo de uma definição de menor sensibilidade, ter uma eficácia menor, para uma definição de maior sensibilidade, menor sensibilidade, maior especificidade, que é a internação de pacientes com Covid, ter uma eficácia maior, prova o efeito biológico da ação da vacina na proteção contra a doença, que eu acho que é o principal objetivo de aplicação desse produto em saúde pública.
Por que tanto vai e vem nesse anúncio de eficácia? Porque, antes desse anúncio, o governo paulista prometeu 4 vezes apresentar dados de eficácia e depois voltou atrás. A gente tem aí, junto com a corrida científica pela vacina, uma corrida política. João Dória, governador de São Paulo, tem pretensões presidenciais e tenta se colocar como um contraponto ao presidente Jair Bolsonaro, que tem adotado atitudes negacionistas durante a pandemia. Então, para o Dória, ter a vacina antes é um trunfo político. E aí, o tempo político, com promessas e afins, acaba não coincidindo com o tempo científico. Esse é um contexto bastante conhecido, a gente já falou bastante sobre ele aqui no Durma.
E tem também o aspecto comercial. A Sinovac é um laboratório privado. E nessa corrida pela vacina, a empresa tem seus interesses para que o imunizante seja visto da melhor maneira possível e tem entrada no mercado diante de vários outros concorrentes. Um dos adiamentos do anúncio da eficácia da Coronavac ocorreu, segundo o governo paulista, porque o laboratório ainda não queria divulgar o que tinha em mãos sobre os testes e precisava analisar melhor os dados.
A eficácia de toda a vacina entra nesse cálculo comercial. Quanto maior a eficácia, mais apelo no mercado. O laboratório americano Pfizer, por exemplo, anunciou uma eficácia geral de 95% da sua vacina contra a Covid-19. E aí sempre surgem as comparações. E os integrantes do governo paulista e do Instituto Butantan dizem que não dá para fazer essa comparação entre a eficácia da Coronavac e a eficácia da vacina da Pfizer. Isso porque há algumas diferenças de critérios.
Outro ponto que diferencia o estágio atual da Coronavac e da Pfizer é que a Coronavac, apesar de ter divulgado mais dados agora sobre os testes no Brasil, ainda não publicou esses testes em revistas científicas. Isso é importante para que outros cientistas possam analisar e validar os dados. Outros imunizantes já publicaram seus dados para essa avaliação de pares. Há questionamentos e dúvidas a respeito dos resultados obtidos pela Pfizer, por exemplo. A diferença é que esses questionamentos surgem a partir de dados já publicados em revistas científicas. Ou seja, ali, pelo menos até o momento, tem mais dados públicos para que a vacina continue seu desenvolvimento. E isso é importante destacar. As vacinas estão apresentando seus resultados, mas ainda estão em desenvolvimento. É um processo que não acaba agora, tem uma evolução.
A Coronavac precisa ser aprovada pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para poder ser aplicada na população. Esse resultado de pouco mais de 50% de eficácia é considerado suficiente pela Anvisa para aprovação. O governo paulista já enviou dados para a agência e quer começar a vacinar grupos prioritários em 25 de janeiro. O governo federal ainda não tem data para o início da vacinação nacional, mas corre para não ficar muito atrás.
A vacina que é a principal aposta do governo federal é a da Universidade de Oxford, desenvolvida em parceria com o laboratório anglo-sueco AstraZeneca. Assim como a Coronavac, essa vacina também já deu entrada na Anvisa para que seja aprovada emergencialmente e possa começar a ser usada em grupos prioritários.
Na semana passada, o Dória fez um apelo para que a Anvisa não usasse critérios ideológicos na aprovação da Coronavac. Isso diante de um histórico do presidente Bolsonaro de dizer que não ia comprar a vacina chinesa nem vacina do Dória. Tudo isso acabou virando bravata porque o Ministério da Saúde já anunciou a compra da Coronavac para se somar ao imunizante de Oxford. Mas mesmo assim, a preocupação paulista ainda aparece em público.
Nós temos que usar a expertise da Europa, ora, porque eles estão vacinando e vacinando muito, e nós ainda discutimos a burocracia.
Para se ter uma ideia... Esse é o secretário estadual de Saúde, Jean Gorenstein, que na ausência do Dória durante o anúncio de hoje acabou fazendo um apelo por agilidade da Anvisa. Isso porque a agência diz que ainda faltam esclarecimentos do Instituto Butantan sobre a Coronavac.
A expectativa é que a autorização emergencial saia nos próximos dias. E lembrando que a vacinação contra a Covid vai ser feita com aplicação de duas doses. O processo de imunização diante de todo esse quadro vai ficando cada vez mais perto no Brasil, o que não exclui a necessidade de manutenção dos cuidados durante a pandemia, que não acabou. Os especialistas dizem que o uso de máscara e o distanciamento social não vão acabar já.
A inflação no Brasil foi de 4,5% no ano de 2020. O redator Marcelo Rubissec está escrevendo sobre esse resultado. Marcelo, como essa inflação se compara com outras de anos recentes?
A inflação de 2020 ficou um pouco acima da de 2019 e foi a maior registrada no Brasil desde 2016. Se a gente lembrar, 2016 foi um ano em que o Brasil vinha de uma inflação alta no ano anterior. Em 2015, os preços subiram acima de 10% pela primeira vez em 13 anos. E também em 2016, o país estava em recessão. A economia estava com um ritmo bem desacelerado, o que acabou ajudando a inflação a ir caindo ao longo do ano e terminar em 6,3%. Bom, em 2020, a inflação final foi de 4,5%, Mas se a gente olhar trimestre a trimestre, a gente percebe que esse aumento de preços se distribuiu de um jeito bem desigual. Nos primeiros 6 meses do ano, a gente teve uma inflação muito baixa, até negativa no segundo trimestre, que foi o momento em que a crise econômica da pandemia bateu mais forte. Mas na segunda metade do ano, e principalmente a partir de outubro, a inflação subiu bastante e acabou culminando com esse mês de dezembro, que teve a maior alta de preços para um mês em quase 18 anos no Brasil. Então, mesmo que a inflação de 2020 não tenha sido tão alta em comparação a anos recentes, a tendência que a gente viu no segundo semestre é de aceleração da alta dos preços.
A gente sabe que em 2020 o preço dos alimentos foi um dos principais assuntos dentro do noticiário econômico. Essa percepção se traduziu como na inflação?
Olhando para os números, os alimentos realmente foram o grupo com maior alta de preços em 2020. No total do ano, os preços desse grupo de produtos subiram 14%, que está bem acima do índice geral, que ficou em 4,5%. Os alimentos acabaram respondendo por mais ou menos 60% de toda a composição da inflação em 2020. A gente pode destacar alguns produtos aqui, como o óleo de soja, que dobrou de preço, o arroz, que aumentou o preço em 3/4, a batata, que subiu em 2/3, e o tomate, que subiu pela metade. Isso sem falar em leite, frutas, carnes e outros produtos que também encareceram bastante em 2020. Então, sim, os alimentos acabaram tendo um peso bem grande na inflação em 2020, puxando essa aceleração que a gente viu principalmente no segundo semestre.
Esse texto do Marcelo você pode ler amanhã no nexojornal.com.br.
A oposição ao atual presidente americano Donald Trump busca meios de tentar puni-lo após a invasão do Congresso em 6 de janeiro. Quem fala sobre o tema é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. A contar a partir desta terça-feira, faltam só 8 dias para Trump encerrar o mandato na Casa Branca. Com isso, deputados e senadores democratas olham para o calendário, olham para o relógio e se perguntam: será que dá tempo de mover um processo de impeachment? A ideia tomou corpo na segunda-feira, depois que a estratégia de invocar a 25ª emenda para tirar Trump do cargo fracassou. A 25ª emenda era a estratégia número 1, a mais rápida e mais fulminante. A presidente da Câmara dos Deputados, a democrata Nancy Pelosi, esperava que todos os congressistas, democratas e republicanos pudessem se unir para pedir ao vice-presidente Mike Pence que ele invocasse a 25ª emenda, que em essência serviria para declarar Trump incapaz de permanecer no cargo. Mas essa ideia empacou por 2 razões. Primeiro, nem todos os congressistas republicanos aceitaram o convite. E, além disso, o vice Mike Pence disse nos bastidores que não toparia essa iniciativa. Restou tentar tocar adiante o impeachment, que é uma iniciativa exclusivamente do Congresso. Essa via já foi tentada antes. No fim de 2019, a Câmara, de maioria democrata, aprovou um processo de impeachment contra Trump. Mas o Senado, de maioria republicana, rechaçou. E por que Pelosi pensa que a coisa pode ser diferente dessa vez? Bom, por 2 razões. Primeiro, porque pode ser que os republicanos que se desiludiram com Trump decidam votar agora pela cassação do mandato dele. Depois, porque dentro de mais ou menos 2 semanas, 2 senadores democratas eleitos em janeiro pelo estado da Geórgia vão tomar posse, o que deixaria os assentos do Senado divididos meio a meio. Isso num cenário em que Trump sofra um processo de impeachment mesmo depois de deixar o cargo no dia 20 de janeiro, o que o deixaria inelegível no futuro. Nada disso garante 100% que um processo contra o Trump tenha sucesso agora, mas não há dúvida de que as chances em relação à tentativa anterior aumentaram. Resta saber se a Constituição permite que um presidente sofra impeachment depois de deixar o cargo, porque, claro, a intenção aqui é deixar Trump inelegível, já que o mandato dele vai ter acabado. Constitucionalistas divergem entre si. E no meio do debate, surge ainda uma terceira alternativa que tem sido pouco falada até aqui. A invocação de uma seção da 14ª emenda, que não cassa o mandato, mas torna o presidente inelegível para sempre, caso uma maioria simples no Senado e na Câmara entendam que o presidente atentou contra a Constituição, como quando Trump insuflou manifestantes a invadirem o Congresso, em 6 de janeiro, num atentado contra o Legislativo e o sistema eleitoral dos Estados Unidos.
Dos significados da eficácia da Coronavac, passando pela inflação no Brasil em 2020, e fechando com as tentativas de punir Donald Trump, durma com essa.
Com roteiro de Conrado Corsaletti, participações de Marcelo Rubissec e João Paulo Charlot, produção de Letícia Arcoverde, edição de áudio de Maurício Abad, termina aqui mais um Durma com Essa. A gente espera você amanhã. Até!